Olá, bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional, o podcast. O meu nome é Paulo Moreira e este é o episódio 41, onde vamos falar sobre a emoção básica, o nojo. Um alerta, por favor, se estás a ouvir este episódio enquanto jantas, ou se acabaste de jantar, ou se estás a almoçar, ou se estás a comer qualquer coisa, aconselho, acredita, aconselho que não ouças agora mesmo o podcast, este episódio. Dá uns minutos, acaba de comer, porque este episódio irá provavelmente, quase certamente, induzir reações de nojo, e não quero que te sintas mal disposto, mal disposta, enquanto estás a comer a tua refeição. Então, é um sinal de alerta se achas que não, que és uma pessoa que facilmente ouve temas que possam induzir em nojo. Induzir nojo e mesmo assim não se sente enojado ou enojada, então tudo bem, fica aqui o meu alerta só para precaver aqui emoções menos agradáveis. Então, este episódio insere uma sequência de episódios que eu estou a falar sobre emoções básicas e é o último desses episódios. Já falámos sobre o medo, sobre a alegria, sobre a raiva, sobre a tristeza e agora a última emoção destas cinco básicas que eu decidi falar, o nojo. São daquelas cinco mais habituais no nosso dia a dia, e caso não tenhas ainda ouvido episódios das emoções anteriores, recomendo que ouças para conhecer um pouco mais sobre as emoções. Então, vamos falar sobre esta emoção do nojo. O que é o nojo, efetivamente? Então, o nojo é aqui uma resposta emocional de rejeição, já vou definir melhor, ou de forte desaprovação a algo potencialmente contagioso, ofensivo ou desagradável. E já vou aqui explicar um pouco mais isso à frente. Mas a questão também fica, afinal, o que é o nojo? Como surge o nojo? Como é que sentimos o nojo? Qual é a função do nojo? Qual é o lado positivo desta emoção? Então, para que é que serve o nojo, não é? Nós sentimos esta emoção desagradável, não é? Visceralmente é uma resposta que nós não gostamos. Então, porque é que nós sentimos o nojo? Então, vamos começar pelo princípio. Eu já dei uma pequena definição, mas vamos aqui uma definição mais sistematizada. O que é o nojo? Como nós podemos classificar o nojo? Quando é que o nojo surge? Então, o nojo é um sentimento de aversão. Já vou pôr também estas emoções no fim. A aversão é da família do nojo. Não é nojo, mas é uma família. É uma emoção dessa família. O nojo é um sentimento de aversão em relação a algo, a alguma coisa, a alguém, um objeto, uma pessoa, que nós consideramos que possa ser ofensivo, venenoso ou contaminador. Okay? Então há um objeto, por exemplo, uma pessoa que eu considero ofensiva, que faz uma coisa que eu considero que é uma ofensa, okay, aos meus valores, eu vou sentir nojo. Posso sentir raiva ou nojo, mas tipicamente aqui é uma reação de nojo. Também já vou explicar isso mais à frente. Venenoso, vamos supor que nós bebemos alguma coisa que possa estar estragada. Por exemplo, um leite estragado, nunca vos aconteceu, pegam, por exemplo, num pacote de leite, se beberem leite. Eu lembro que aconteceu-me isso em criança. Aconteceu-me isso em criança e depois aprendi com isso, em que abri um pacote de leite que estava no. Abri, não. Peguei no pacote de leite que estava no frigorífico dos meus pais, coloquei à boca, dei uns golos e depois cuspi porque estava azedo. Então, a partir daí, hoje não bebo leite, mas nessa altura eu aprendi durante muito tempo, abria o leitinho, cheirava o leitinho, provava devagarinho, ok? Em vez de dar goladas sem cheirar nem nada. Então, e o nojo faz-nos isso, não é? Porque se está azedo, pode-nos fazer mal de alguma forma, se está também contaminado, que é a terceira parte desta definição, e pode-nos fazer mal. Então, podemos sentir nojo por algo que percepcionamos com os nossos sentidos físicos, visão, alguma coisa que eu vejo, olfato, alguma coisa que eu cheiro, o toque, não é? Sei lá, aquela textura, não é? Sei lá, às vezes aquela textura mais mole. Um som. O som, a parte auditiva não induz tanto em nós, ok? Pode ser se calhar uma coisa que eu ouça ou um sabor. Mas também pelas ações ou aparências de pessoas e até mesmo ideias. Ou seja, alguém que faça uma coisa que para mim é moralmente censurável, e vou falar sobre isso também mais à frente, como estava a referir, mas por exemplo, um pedófilo. Vamos pegar um exemplo de um pedófilo, que é uma coisa que é uma ação para nós repulsiva, não é? Quando nós lemos algo do género, uma notícia dessas, a nossa reação, tipicamente, nós temos de ter mais do que uma emoção, já agora. mas a nossa emoção primordial tipicamente é nojo, porque é uma coisa que choca contra os nossos valores, que é completamente repulsivo e nós sentimos nojo. Depois, logicamente, podemos também experienciar irritação, raiva, não é? Querer de alguma forma agredir aquela pessoa, nem que seja nos nossos pensamentos, mas o nojo é uma reação que temos mais perante isso. Alguém que engana outra pessoa, não é? Sentimos nojo, seja algum político, algumas ideias de um partido político que eu não gosto, alguma ideologia, então posso sentir nojo. Então, eu posso sentir então nojo por estas ações, aparência ou mesmo ideias. Então, outra vez, definição para ficar aqui assente, o nojo é um sentimento de aversão em relação a algo, algo pode ser objeto ou pessoa, que nós consideramos que é ofensivo, que é venoso ou que é contaminador. Este nojo pode ser percepção dos nossos sentidos físicos, ações, aparências de pessoas ou mesmo ideias. E há aqui uma curiosidade que eu quero deixar, que inicialmente defendia-se que o nojo era sobretudo algo muito concreto, muito objetivo, ou seja, não estávamos aqui a falar de percepções. Ou seja, se uma coisa cheirar mal, okay, por exemplo, um cheiro azedo, experienciamos nojo. Ou alguma coisa que é tóxica. Então, se não fosse tóxico, contaminador, ou que cheirasse mal, nós não sentíamos nojo. Mas não é bem assim. Ou seja, a nossa percepção sobre algo, ou seja, uma coisa que não é contaminadora, que não é tóxico, nós podemos sentir nojo. E mesmo até um cheiro bom nós podemos sentir nojo. Isto é interessante. Por exemplo, houve um estudo, okay, quem está a ouvir então o episódio e está a comer e decidiu continuar a ouvir o episódio, vai começar então a ouvir aqui alguns exemplos que podem então induzir nojo. Fica mais uma vez um segundo alerta. Então houve um estudo em que os investigadores colocaram dois copos de sumo à frente dos participantes e num copo de sumo eles tiraram uma embalagem selada, ok? Dentro da embalagem existia uma barata morta, esterilizada, que eles diziam. Olha, esta barata está esterilizada. Esterilizada, então, está aqui, não há problema nenhum, ou seja, não pode de alguma forma contaminar, então não vai deixar aqui vestígios, etc. Então, está tudo bem com isso. Abriram o saquinho, esterilizado, pegaram numa pinça, também esterilizada, pegaram na barata, mas colocaram no sumo de laranja, num dos copos de laranja, no sumo de laranja, mexeram, pegaram novamente na barata e tiraram. No outro copo, colocaram então um bocado de plástico no copo e mexeram. E depois perguntaram qual era o copo que eles preferiam beber. E quase todos os participantes escolheram aquele copo, se calhar também escolherias enquanto estás a ouvir isto, que era aquele que tinha o bocado de plástico. Então vejam bem, a barata não fazia mal a ninguém, ninguém estava obrigado a comer a barata, podíamos sentir que era nojento nesse sentido, não é? O sabor, seja o que for, a barata não tinha problema nenhum, ou seja, não era tóxico, se pensarmos bem, não era contaminador, e mesmo assim nós sentimos nojo. A ideia da barata, do que ela representa, a representação, ok, faz-nos sentir nojo, mesmo que esteja tudo bem com isso. Há também aqui uma história que eu ouvi, uma história, neste caso uma partilha de um amigo meu já de longa data. Ele contou que ele e a esposa foram ao Egito e estavam a passar um rio, estavam ao pé de um rio, ou estavam de barco no rio, não me recordo desse pormenor, estavam cheios de fome. De repente vejo um cheirinho super agradável a carne. Ou seja, aquela carne grelhada, e eles disseram, ai, que cheirinho tão bom. Eles contaram isso, que até começaram ali a salivar. Mas, entretanto, o que é que se aperceberam? Este era o rio, eles sabiam qual era o rio, mas não sabiam prática. Era o rio Ganges, na Índia. E, para quem não sabe, é um rio onde a prática de ritual de cremação de corpos humanos é comum. Então o cheiro, a carne que eles estavam a salivar quando viram que era carne humana, corpos, não é? Defuntos, a ser cremados, de repente sentiram uma grande repulsa interna e apetite-lhes vomitar. Então vejam bem, era um cheiro bom, mas quando souberam qual era a origem desse cheiro, experienciaram nojo. Então o nojo tem que ter estas curiosidades, não é especificamente uma coisa que nos faça mesmo mal, pode ser a nossa percepção, e mesmo um cheiro que supostamente é agradável para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, entendendo de onde é que vem o cheiro, mesmo que o nosso sentido nos diga este cheiro é agradável, de repente muda por completo e nós experienciamos o nojo. Então é muito interessante aqui ver que o nojo não é assim tão objetivo, mas também tem aqui a subjetividade da nossa percepção. Quando é que nós sentimos nojo? Eu, em todos os episódios, falo sempre dos gatilhos universais e inspirado na investigação de Paul Ekman. Então, alguns gatilhos comuns do nojo que Paul Ekman fala são, primeiro, produtos que são expelidos pelo corpo. Ok? Eu avisei quem está a comer. Fezes, vómito, urina, muco, sangue. Okay? Este tipo de produtos expelidos geram-nos nojo muitas vezes, não é? Então vamos supor que eu vejo uma casa de banho, e há estudos que fazem nesse sentido, uma casa de banho cheia de xixi, ok? Muco numa pessoa. Há pessoas que com sangue, há uns que desmaiam, mas ver ali sangue por vezes pode gerar nojo. Fezes, não é? Ou seja, depois vou falar sobre isso, uma coisa são as nossas fezes, depois depende, mas entramos numa casa de banho e está fezes por todo lado na sanita. Sentimos nojo. Okay, então este tipo de produtos expelidos pelo corpo são um gatilho de nojo. Então aqui estamos falando de uma parte mais física, não é? Porque também há o nojo social, como eu tinha dito, não é? Ações de outras pessoas, ideias. Algumas comidas, por exemplo, já repararam que há culturas, aliás, muitas culturas, comer caracóis é repugnante. Eles, só de pensarem nessas culturas, que como é que é possível um ser, um molusco, não é? Aquilo é um pedaço, parece de muco também, não é? Mas que anda com antenas, como é que é possível que alguém coma isso? E a verdade é que em Portugal é muito comum comer caracóis, não é? No verão, com a cerveja, etc. Muitas pessoas adoram comer caracóis. Também dentro da cultura, da nossa cultura também, há pessoas que gostam e outras que não, mas além de ser uma parte individual, não é? Uma característica individual, também é muito fortemente, é muito cultural. Então, algumas comidas induzem nojo. Não é só produtos expelidos pelo corpo, ou seja, coisas que realmente não, que não podemos comer, digamos assim. Algumas comidas podem-nos induzir nojo. Há uma curiosidade que eu vos deixo. Charles Darwin, que ele falou inicialmente, foi um dos precursores a falar aqui sobre algumas emoções. Ele tem um livro que populariza muito estes temas, que é The Expression of the Emotions in Man and Animals. Vou voltar a referir o livro, escrito no século XIX, The Expression of the Emotions in Men and Animals. Então, a expressão das emoções em homens e animais. E ele descreve, em homens, não é? A humanidade, ele descreve uma situação em que estava a comer num sítio, numa tribo, não é? Num sítio na Tierra del Fuego, era o nome, Tierra del Fuego, e ele estava a comer uma porção de carne que ele tinha guardado, que estava preservada, que ele tinha numa embalagem, preservou isso, não é? Ele estava a fazer aqui uma tour, digamos assim, não é? Uma viagem por vários sítios para catalogar e depois deu nesta escrita deste livro. Ele comia esta porção de carne preservada à frente de uma fogueira e ele conta, está no livro, enquanto ele comia o que ele chama de um selvagem nu, não é? Um selvagem nu aproximou-se e espetou um dedo na carne. E ele diz que foi interessante que ele, ao espetar o dedo na carne, ficou enojado pela textura, que era assim uma textura mole. Então ele tocou, olhou para aquela textura e sentiu nojo na expressão dele, na cara dele. Por sua vez, Darwin sentiu nojo pelo facto desse membro da tribo ter espetado o dedo na comida. Então, só aqui uma curiosidade também. Também nos acontece, não é? Vamos supor que alguém que nós não temos lado nenhum espeta-nos o dedo na comida que nós estamos a comer. Ficamos a pensar, ou um cabelo, não é? Na comida. É um cabelo, supostamente não, mas nós sentimos nojo. Então, temos produtos expelidos pelo corpo, temos algumas comidas. O que seja, digamos, podre, doenças, morte, estão a ver putrefação em si e o resultado final, ou o resultado final não, a morte depois leva à putrefação, ou a putrefação pode logicamente levar à morte. Então, este podre, esta doença, esta morte, faz-nos sentir nojo. Por exemplo, é muito comum nós sentirmos uma aversão quando vemos certas doenças em alguém, não é? Doenças que nós vemos fisicamente, logicamente, fisicamente, que se destacam. É instintivo, nós queremos afastar dessa pessoa. Embora racionalmente sabemos que a pessoa está a sofrer, não é? Seja, e essa pessoa é que está a sofrer fisicamente, emocionalmente, essa pessoa é que está a passar por isso tudo, a ser excluída da sociedade, mas mesmo assim é instintivo nós temos afastado, pois há aquelas pessoas que racionalmente entendem isto e conseguem estar com a pessoa, interagem com a pessoa, mas muitos de nós basta, e há estudos nesse sentido, estudos sociológicos, em que uma pessoa está representada, em que tem algum tipo de abscesso, uma coisa assim forte que chama a atenção, e tipicamente as pessoas tendem a mudar, por exemplo, de passeio, não é? Estão no passeio, metem uma pessoa dessas à frente e a pessoa muda de passeio. Não é só se vermos alguém que nós consideramos na nossa percepção, ao estereótipo, que possa nos assaltar, possa ser um criminoso, ou que possa mendigar alguma coisa, algo do género. Não é só, digamos, a emoção do medo, mas a emoção de nojo também nos faz esta repulsa. E um exemplo comum é o Quasimodo, acho que todos nós já ouvimos falar, não é? Que é aquela personagem central do livro de Notre-Dame, de Paris, da autoria de Victor Hugo. E o Quasimodo nasceu com uma deformação física, em que Victor Hugo descreve como uma enorme verruga que cobre o seu olho esquerdo e uma grande corcunda. E nós víamos, quem leu o livro, quem viu a animação, o filme, há muita coisa que representou o Quasimodo. Que ele era maltratado pelo povo, não é? Então, vejam bem, nós sabemos que não é correto, logicamente, não, ninguém está a falar disso, estamos a falar é da reação automática visceral, alguém que foge ali dos padrões de beleza, o nojo vem. E depois, se nós não entendermos isso, reagimos automaticamente à emoção e depois somos muitas vezes muito preconceituosos, sem nos apercebermos. Então, sem ser algo ponto de doenças ou morte, uma pessoa, animal ou algo que nós consideramos também fisicamente nojento, então é mesmo fisicamente nojento, não é só então a parte da deformação de doenças. Se algo, eu falei há pouco dos padrões de beleza, que foge muito desses padrões de beleza, nós também sentimos nojo. E infelizmente nós vemos reações da sociedade em geral que é negativa no toque a alguém que foge desses padrões de beleza, não é? Então, alguém que seja considerado muito feio. Pode não ter doença nenhuma, não é? Mas foge muito dos padrões de beleza, é maltratado, é gozado, principalmente junto da população mais jovem, por vários fatores que levam a isso, e por trás está esta emoção. Porque o nojo tem esta parte da repulsa. Ou seja, o nojo, o grande propósito do nojo é afastar-nos daquilo e evitarmos aquilo. Estão a perceber? Então, se uma coisa é contaminadora, se uma coisa é tóxica, se uma coisa não é boa, eu quero me afastar. O tal exemplo que eu dei, se eu vi alguém, por exemplo, vamos supor que vocês, o vosso valor principal é a honestidade, e de repente vem alguém que é super desonesto, um familiar, um colega, a falar de como enganou aquela pessoa, nós só nos apetece estar longe dessa pessoa, correto? Isso é uma emoção do nojo. Eu quero me afastar daquela pessoa. Aquela pessoa não é boa para mim, aquela pessoa pode até contaminar os meus valores com os dela. Então nós temos uma reação visceral de afastamento. E também, por último, então, além de algo físico, também perversões ou ações percepcionadas por outras pessoas. Então, ações perversas, moralmente censuráveis, que nós consideramos que não estão corretas. Por exemplo, algumas taras sexuais, há pessoas que, sei lá, vamos supor que, ok, vamos partilhar a nossa tara, vamos pôr um casal, isso acontece por vezes, até sei lá. Há séries a retratar isto de forma humorística. Olha, diz-me lá a tua tara que tens. Aqui não há sem julgamento, etc. E a pessoa diz a tara e a outra pessoa, ai, que nojo, tu gostas disso, não é? Então, uma coisa que não foge-nos muito daquilo que nós consideramos que é correto. Torturas, ok? Condutas morais. E eu dei o exemplo, por exemplo, nós sentimos mais nojo quando lemos uma notícia sobre pedofilia do que raiva. Nós queremos ficar afastados dessas pessoas. Por exemplo, a raiva faz-nos querer atacar o objeto-alvo. Há pessoas que podem querer atacar quando veem a consequência disso. Mas sem consequência. Se eu disser assim, olha, aquela pessoa é pedófila. Não apetece tanto ir interagir com ela e maltratar. Depende, mais uma vez, que a emoção pode ser diferente para cada um de nós, mas tipicamente eu quero me afastar da pessoa. Estou dando exemplo de pedofilia, mas há outros, logicamente. Outro exemplo mais pequeno e comum, que eu até retratei há pouco, é irmos à casa de banho. Retratei há pouco, não, retratei à casa de banho. Irmos à casa de banho e ver alguém sair sem lavar as mãos. E eu recordo, ou seja, depois isto há variações. Por exemplo, eu vou à casa de banho, já me aconteceu inúmeras vezes, a vocês também. Vão à casa de banho e alguém sai do cubículo da casa de banho, acaba de fazer o que tem a fazer e sai para fora. Nós, tipicamente, e se ligarem um pouco a isso, podem sentir um nojo, pois o nojo há várias intensidades, não é? A copa é diferente. Eu entrar numa casa de banho e ver tudo sujo, com fezes no teto, nas paredes, na sanita, do que ver alguém sair e não lavar as mãos. São intensidades diferentes. E eu lembro-me de ver um funcionário. Eu fui a um restaurante e fui à casa de banho, e geralmente os funcionários vão a horários distintos, ou às vezes têm a sua própria casa de banho, mas ali não tinha, pelo menos eu estava na casa de banho e estava um funcionário numa cozinha, porque estava vestido dessa forma, daí eu interpretei que seja da cozinha, na casa de banho a fazer a sua necessidade e depois a sair porta fora sem lavar as mãos. Logicamente, podemos pensar que ele vai lavar as mãos lá dentro, eu espero que sim, mas senti nojo nessa parte. Então, gatilhos comuns de nojo, produtos expelidos pelo corpo, algumas comidas, algo podre, doença ou morte, uma pessoa, animal ou algo que nós consideramos fisicamente nojento, ou estas ações que nós percepcionamos de outras pessoas. Então, aqui uma parte mais social do nojo. Como é que nós sentimos nojo? Então, sinais que representam nojo. E atenção, se estás mais uma vez a ouvir este episódio, mesmo não estejas a comer, é muito giro porque eu, enquanto fazia esta aula, este episódio, não é uma aula, é um episódio aula, pronto. Estava a sentir nojo e enquanto estou a falar, estou a sentir nojo e estou a sentir estes sinais. Porque quando nós pensamos nisso, nós imaginamos algo, nós experienciamos a emoção coincidente com essa representação. Senão nós não ficámos ansiosos com o que ia acontecer, nós não ficámos felizes antes daquelas férias que íamos ter, nós não ficámos irritados quando pensamos algo que a pessoa fez contra nós. Da mesma forma que eu penso em coisas que representam nós e sentimos enojados. Então eu estou, enquanto estou aqui a falar, estou a sentir nojo. É uma reação visceral. E o que é que eu sinto? Sensação de repulsa na boca. Garganta, estou a sentir agora aqui na garganta aqui um pouco aqui a repulsa, até vou aqui dar um gole d'água para ajudar. Pronto, ajuda. No estômago, então nós quando sentimos esta repulsa na boca, garganta ou estômago, náusea, podemos sentir repulsa física, ou seja, apetece-me afastar daquela situação, daquela pessoa, e até, e depende, logicamente, do que estamos a falar, movimento do corpo e da cabeça de afastamento da fonte do nojo. Por exemplo, imaginem que vocês pegam num queijo, cheiram, tem aquele cheiro estragado, e o que é que nós fazemos automaticamente? Continuamos ali a cheirar, ou com a cabeça virada para o queijo? Não. Viramos a cabeça de forma contrária onde está o queijo. Ou até deixamos cair, ou jogamos, não é assim, fora. Há um movimento de repulsa, de afastamento da fonte do nojo. Seja pessoa, seja objeto, seja o que for. Então, este é o nojo, é assim que nós sentimos nojo. Então, qual é a função do nojo? O nojo tem aqui algumas funções e a função mais primária, digamos, mais antiga, é a sobrevivência. Porque as emoções estão lá para isso, para garantir a nossa sobrevivência. Nós sentimos emoções porque são biologicamente vantajosas, sentir. Então, o nojo ajuda a garantir a nossa sobrevivência e a saber aquilo que consideramos que é censurável e o que é aceitável. Por exemplo, em termos de sobrevivência, o que é giro ver é que a investigação mostra que o ser humano, falando do ser humano, depois podemos falar representações em animais, mas o ser humano parece que sente um nojo moderado. Logicamente, há pessoas com diferentes níveis de nojo, mas o um nojo moderado. E porque, o que é isto moderado? Se nós não sentíssemos nojo nenhum, essa emoção não estivesse presente, se calhar nós não estávamos cá hoje. Porque nós comíamos muitas coisas tóxicas, putrefatas, ou seja, em putrefação, que poderiam colocar a nossa vida em risco. Então, nós comíamos seja o que for, ok, imagina uma coisa azeda, estragada. Vocês cheiravam, não há representação de nojo, não tinham reação visceral de afastamento do objeto e comiam. O que acontecia? Morte muito mais perto. Então, se nós não passávamos os nossos genes tão bem. E nós também sentíamos. Isso não sentíssemos nojo, mas se nós sentíssemos nojo em demasia, não comíamos praticamente nada. Qualquer coisa que tivesse lá. Imaginem, eu há pouco, quando almocei, comi um pêssego. A seguir ao almoço, um pêssego. E o pêssego estava um pouco batido de lado. Okay? Um pouco. Que tive que cortar essa parte para fora. Se o meu nojo estivesse super sensível, aquele pêssego ia fora. E aquela massa que tivesse um pouco mais cozida ia fora. Estão a perceber? Não comíamos, não tínhamos calorias suficientes para sobreviver. Então temos aqui um nível moderado de nojo, mas o nojo ajuda a garantir a nossa sobrevivência. Okay? Entendemos? É uma função base. O nojo também tem uma função muito social de hoje em dia, que não acontecia nos nossos antepassados caçadores-recoletores, embora também nessa altura tivesse esse nojo social, e através do nojo social eu conseguia perceber qual era a tribo que encaixava nos meus valores, quando as pessoas faziam algo que para mim era moralmente censurável, mesmo não tivesse esse conhecimento ou este construto social do que é moral ou o que é que não é moral, o que é que isto significa, ou palavra para isso, eu afastava-me daquela pessoa que não representasse aquilo que eu gostasse, não é? Mas hoje em dia, e é muito giro ver isso, há a investigação que estuda a emoção de nojo na parte política, na orientação política. Então, o nojo social, ok, isto é muito interessante, também pode ser utilizado até para descobrirmos a nossa afiliação política, entendendo aquilo que é aceitável ou não para nós. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, grande parte da investigação é lá feita, tem visto que os conservadores apresentam maiores respostas de nojo do que os liberais. Ok? Então, por exemplo, vocês entram num estudo, é pedido a orientação política, várias questões, não é? Para não perceber qual é o objetivo do estudo, e depois apresentam várias imagens, por exemplo, várias situações, depois vocês têm que identificar menos a mais nojento, e há um padrão que parece que conservadores apresentam essas maiores respostas de nojo do que os liberais. E não é só, digamos, em autorrelato. Houve um estudo em que mostraram a participantes várias imagens, algumas nojentas e outras não, e foi medida através de ressonância magnética funcional, não é? Para ver a parte da oxigenação do cérebro, e depois, em última análise, nós vemos que regiões é que geram atividade ou não, e com base nesses dados, ou seja, de ver as respostas de nojo no cérebro dos participantes, foi possível prever a orientação política da pessoa com base na análise da resposta de nojo. Okay? Então vocês entram para um estudo, entram nessas máquinas, não é? Deitadinhos, ressonância magnética funcional, colocam várias imagens. De repente, eu, em comparação com outros participantes, eu noto que vocês têm uma resposta, digamos, de nojo maior. Então eu prevejo que vocês são conservadores, isto foi assim, e há uma alta taxa de precisão. Então é interessante ver isso, que a orientação política parece que é algo mais do que racional e cognitivo, é uma coisa também visceral. Agora, se eu sinto mais nojo porque socialmente foi assim construído para mim e é por isso que eu sinto nojo, ou se é porque eu senti mais facilmente nojo, que eu tenho uma posição mais conservadora, ok, esta é o causa e efeito, isso é uma coisa a debater futuramente. A moralidade também é muito importante. Há um grande psicólogo social que estuda a moralidade, que é o Jonathan Haidt, okay? Jonathan Haidt, e ele tem cruzado a literatura sobre o nojo com a moralidade. Ele defende uma ideia que o que nós achamos que é moralmente correto ou não tem a ver com o nosso sentimento de nojo perante a situação. Ok? Nós vemos debates hoje sobre tudo, não é? Sobre os direitos raciais, nós falamos sobre o aborto. Nós falamos sobre a eutanásia, nós falamos sobre seja o que for, ok? E há pessoas que dizem, não, não, isto é assim, tem que ser desta forma. Não, o que é moral é isto, o que é correto é aquilo. E parece que é com base nos argumentos sólidos, concretos, racionais, lógicos, mas parece que não é a lógica, nesta linha, nesta teoria, por si só que determina a moralidade, mas a nossa reação de nojo a isso. Por exemplo, houve um estudo feito por Jonathan Haidt e outros colegas, em 2005, onde eles dividiram os participantes em três condições. Participantes onde foi induzido nojo, por exemplo, vendo imagens que geram nojo, ou até falar, né? Nós estamos aqui, eu estou mais uma vez a sentir a reação visceral de nojo só de falar disto. Tristeza ou neutro, que era a condição de controle, né? Nojo, tristeza e neutro. E eram apresentadas várias situações, desde aquelas que intrinsecamente geravam maior nojo, por exemplo, uma descrição sobre primos que fazem sexo entre eles, que tipicamente gera nojo, ou podemos dar primos para pôr irmãos, ainda mais, não é? Pensem em sexo entre irmãos e sexo entre primos, depois depende dos primos, primeiro grau e terceiro grau. Estão a ver, nós temos variações de nojo a imaginar essas situações. Até menos nojo, por exemplo, alguém conduza para o trabalho num percurso de pouca distância. E vocês podem estar a perguntar o que é que conduzir para o trabalho num percurso de pouca distância gera nojo. Então vamos supor que a pessoa vive a 200 metros do trabalho, e literalmente pega no carro, anda com o carro às voltas, estaciona, e, ou seja, nojo de poluir o ambiente para fazer aquela deslocação, ocupa um lugar de estacionamento, etc. Então, é menos nojo intrinsecamente, embora existem pessoas que sentem mais ou menos nojo, é parte individual. Okay? Mas intrinsecamente, sexo entre irmãos ou primos era mais nojo do que conduzir para o trabalho num percurso de pouca distância. E os participantes tinham que classificar de extremamente imoral a perfeitamente ok. Ok? Eu via aquela situação, lia, depois tinha que classificar numa escala de 1 a 7. O que aconteceu? Os participantes em que tinha sido induzido nojo classificaram as situações de maior nojo, não as outras, o efeito não se viu nas outras, mas de maior nojo como mais imorais. Ou seja, vamos pôr eu, Paulo e vocês, agora estão a ouvir o podcast, se notarem esta reação visceral de nojos que eu estou a sentir aqui na garganta, no estômago eu estou a sentir, e eu de repente tenho que classificar algumas situações que me apresentam que intrinsecamente são geradoras de maior nojo, de extremamente imoral a perfeitamente bem. Eu tenho mais tendência a dizer que aquilo está, que é moralmente censurável, que não está correto nessas situações, do que quando eu não estou a sentir nojo. Okay? Então é interessante ver isso. E houve outro estudo para conciliar esta ideia do Jonathan Haidt connosco, também determinar aquilo que nós consideramos que é moralmente correto ou não, em que apresentavam situações tipicamente moralmente censuráveis. E vou explorar um bocado esta parte do sexo entre irmãos. Imagina o seguinte cenário, e este cenário é utilizado em investigação para estudar a moralidade. Há vários tipos de moralidade, mas para este propósito nós não vamos aprofundar. Imagina o seguinte cenário. Dois irmãos decidem ir um fim de semana para a cabana dos pais, só os dois. A cabana é isolada, só estão lá os dois, ninguém vai lá. Eles decidem, naquele momento, fazer sexo entre eles. Entre eles, logicamente, não é? Estão lá os dois. E o argumento é que têm curiosidade, mas determinam ali mesmo que, vamos supor que isto acontecia, que aquele ato não vai mudar a sua relação entre eles. Então, se pensam que a relação vai mudar, não vai mudar. Vão usar preservativo, método contraceptivo, ou seja, para diminuir, ou neste caso anular, vamos dizer, a probabilidade da irmã, neste caso, engravidar, e nunca vão dizer a ninguém. Não sai dali. É só entre eles. O sexo é seguro e a relação vai se manter igual. Isto é uma coisa que, isto é feito num estudo, que as pessoas têm de dizer se é imoral, se não é imoral, e neste estudo as pessoas tinham que argumentar o porquê. Porquê que achavam que era, e vocês podem pensar enquanto eu estou a falar, porquê que acham que se sentem que é imoral, quase todas as pessoas já acham, e depois depende da intensidade, porquê que é imoral. E os argumentos, neste, quando foram ver os argumentos das pessoas que consideravam que era mais imoral baseavam-se muito na percepção de isto não me parece bem, eu sinto que isto não está correto. Okay? Era muito o sentir, ou seja, a emoção de nojo parece conduzir isto. Isto não, isto está mal, opa, isto é nojento, como é que é possível? Em termos de, ok, porque é que isto é moralmente censurável? Em termos lógicos, explicativos, não haviam argumentos fortes. Okay? Então, um pouco nesse sentido de, quando nós sentimos dada forma, nós consideramos que é moralmente correto ou não. E depois nós tentamos justificar racionalmente. Okay? Mas já vem a nossa reação emocional. Já agora outro exemplo que foi utilizado no estudo de alguma coisa também que tipicamente as pessoas consideram que é imoral, é uma situação em que, isto é hipotético, lógico, em que um dono de um animal de estimação tem um cão, não é? O cão, ele está a passear com o cão foge. Passa um carro, é atropelado e mata o cão. O dono do cão pega no cão, chega à casa, corta o cão, limpa o cão, lava o cão, corta o cão, mesmo em pedaços, mete no forno e come o cão. E o cão não tinha qualquer doença. Pois a pergunta, não é? Se é moral, se é imoral, ou quão imoral ou moral é. As pessoas classificarem, depois também para justificar a mesma coisa. Vocês podem estar a dizer como é que é possível, principalmente quem tiver animais ou gostar de animais, e cães especificamente, não se viam, não é? Eu alguma vez ia comer o meu cão e depois podíamos estar aqui a tentar perceber, ok, então porque é que comemos vacas e galinhas e onde é que se para aqui esta divisão? E muitas vezes é cultural, não é? Há culturas, infelizmente, que comem os cães. Então, como estão a ver, é mais a nossa reação visceral, segundo esta linha, do que propriamente os argumentos que nos faz ver se é moral ou não. Então, o nojo não só aumenta a nossa sobrevivência, como também permite-nos entender a nossa orientação do mundo, até a política, como deu o exemplo, e também o que nós consideramos que é moral ou não, que é correto ou não. Isto é muito interessante ver. O nojo é realmente uma emoção, por vezes escondida, achamos só que é o nojo ali físico, não é? O nojo daquilo que está sujo, o nojo daquilo que está podre, mas também conduz-nos na nossa sociedade e as decisões morais estão assentes, não é? Na nossa política, assentes naquilo que nós consideramos que é ou não relevante, que é ou não debatível. Os grandes debates da sociedade estão também muitas vezes conduzidas para esta emoção visceral sem nós não nos apercebermos. Há uma coisa muito interessante que é, virando aqui um pouco a página, o nojo repugna-nos, não é? mas também tem um efeito atrativo. E pode estar a pensar, ok, como é que isto é atraente? Como é que sentir nojo é atraente? Se vocês querem, se tu queres, pesquisar sobre este tema, se a tua área é a área da psicologia, ou seja, interessado nesta área, o Paul Rosin, ok? Paul Rosin é um dos psicólogos que mais impulsionou o estudo da emoção do nojo. Este foi um psicólogo eminente que ele lecionou na Universidade da Pensilvânia por 52 anos. E na década de 80, sensivelmente, ele notou que existia muito pouca informação sobre emoções em geral, mas sobre o nojo especificamente. Havia mais sobre a raiva, sobre o medo, a alegria. E Rosin fez uma investigação brutal nesta área durante muito tempo e muitos dos estudos, quando se fala sobre nojo, são assentos na investigação do Paul Rosin. E Rosin cunhou vários termos. E um termo que eu achei particularmente interessante trazer-vos aqui é o chamado masoquismo benigno. Masoquismo benigno, que descreve o quê? Uma experiência que é agradável por via da sua pouca agradabilidade. Ou seja, nós achamos que aquilo é agradável, não por ser intrinsecamente agradável, mas por ser desagradável. Mas tem aqui uma nuance, daí o masoquismo benigno. Por exemplo, filmes de terror. Ok? The Ring. Não sei se já viram The Ring, é aquela rapariga, vamos dizer assim, branca, de cabelos pretos pela cara, que sai daquele poço e depois torce toda e, ou seja, filmes desses, O Exorcista, por exemplo, não é? Que aquilo são filmes que induzem medo e nojo, não é? Mas as pessoas têm um fascínio por isso, já repararam? Não se afastam. Se o nojo é o de afastamento, porque é que eu estou a ver aquilo? Porque é que me atrai? Ok, pode não te atrair a ti especificamente, mas atrai. Bungee jumping, ok? Estamos a falar aqui de emoções desagradáveis, supostamente, no sentido de cair de um sítio. Se me jogar de uma ponte, não vai ser agradável. Mas bungee jumping, as pessoas procuram. Nós sabemos ter uma corda, ainda bem, para garantir a nossa sobrevivência. Novelas trágicas. Ok? Parte trágica. Acupuntura, por exemplo. Acupuntura no sentido. Se, muitas vezes temos medo de agulhas, não é? Ou não gostamos ou de agulhas, mas de repente enfiam-nos não sei quantas agulhas no corpo. E outras coisas. Então, ou também, há pessoas, muitas pessoas, que têm fascínio, quando acabam de ir à casa de banho, olham para os seus excrementos. Há pessoas que olham para ver se está tudo bem com elas e há aquelas olham de forma fascinante. Podiam só descarregar o autoclismo, mas olham. Então Rosin deu o nome masoquismo benigno. Porquê? Porquê é que isto é benigno e fascina-nos? Então, porque existe um medo, uma dor ou uma repulsa, mas sem uma ameaça real. Ou seja, se eu realmente, vamos supor do Exorcista, se eu realmente visse à minha frente, ali um ser ali a virar o pescoço e com aquela voz demoníaca a subir a parede, nós corremos a sete pés, não é? Não há fascínio nenhum. Agora, vendo na televisão e saber que aquilo é um filme, mesmo induzir aquela emoção, nós vemos aquilo, não é? Então parece que não há um risco real enfiar não sei quantas agulhas. Uma coisa é se eu estiver a ser torturado, a espetar-me agulhas, ali sei que não há um perigo real, alguém supostamente habilitado a fazer aquilo e supostamente é para um bem para mim. Então, masoquismo benigno. Então, a utilização do nojo e de outras emoções desagradáveis, mas que nos atrai. Então, o medo faz-nos fugir, mas neste caso faz-nos ficar e atrai-nos. A repulsa do nojo faz-nos evitar a situação. Neste caso, eu quero ver a situação. Então, há aqui um efeito também atrativo do nojo, mas temos sentido que há aqui, digamos, uma proteção. Nesse sentido, e até falando naquele exemplo que eu dei do copo com a barata, não é? Há aqueles episódios que nós vemos em que as pessoas têm que mexer em caixas com tarântulas, coisas, epá, mil e uma coisas nojentas e são líderes de audiências, não é? Então as pessoas estão a ver porque estão protegidas, mas fossem elas a fazer, já não faziam. Ok, nojo na tomada de decisão. Então, quando nós tomamos a decisão, já percebemos que nós queremos evitar as situações. Queremos repelir as situações, não é? Então, no nosso dia a dia da tomada de decisão, como é que isto se coloca? Então, nós diariamente podemos passar por inúmeras situações onde sentimos nojo. Por exemplo, o cheiro de alguém, passa por nós e não tem, por exemplo, aquele cheiro limpo, não é? Pelo contrário, um escritório. Que nós sentamos numa mesa e vamos supor que estão ali lenços utilizados em cima, alguém a fazer algo moralmente censurável para nós, falar sobre isto, eu estou a sentir então agora o tal nojo, eu posso sentir nojo que me vai afetar outras decisões. Atenção, decisões que não são relacionadas com essa situação. Então vejam bem, eu posso estar num escritório, está o lixo no chão, lenços em cima, e depois tenho que tomar uma decisão. Como é que isso afeta a minha tomada de decisão? Eu trouxe aqui um estudo que achei interessante e que representa grande parte dos estudos feitos sobre nojo. Neste caso foi feito por três psicólogos, dois deles são conhecidos, a Seon Han, da Universidade de Chung-Hang, da Coreia do Sul, e Jennifer Lerner, da Universidade de Harvard. E o que é que fizeram? Dividiram participantes em duas condições: condição nojo ou condição neutro. Então, na condição nojo, os participantes tinham que ver um vídeo de um homem utilizar uma casa de banho imunda, não é? Então, mais uma vez, uma casa de banho tudo sujo, com todos as partes do corpo colocadas, aquilo que sai do corpo, não é? Que é expelido em todo o lado, porco, ok? Então, eu não estou lá a cheirar, mas induz nojo. Então, essa era a condição de nojo. Na condição neutra, neste caso, neste estudo, eles viram um vídeo do National Geographic sobre a Grande Barreira do Coral, só para, pronto, dar aqui uma representação. Depois foi dada uma caixa fechada aos participantes, onde tinha objetos de escritório. Então vocês recebiam uma caixa fechada com objetos lá dentro, até podia para vocês abanarem o objeto não, a caixa, vocês não sabiam o que estava lá dentro, ok? Só ouviam, podiam abanar. Isto foi feito porquê? Há outro conceito em psicologia que é ownership. Ownership. O sentido de ownership é quando vos dão um objeto, mesmo não seja vosso, se vocês, quando recebem o objeto ou quando têm o objeto durante algum tempo, nós sentimos algo como um sentimento de posse e de repente valorizamos mais esse objeto. Até é muito utilizado depois no marketing. Então eles queriam que as pessoas sentissem este sentimento de posse, de ownership sobre o objeto. Para quem? Para depois dificultar a troca desse objeto, porque depois o propósito era tentar trocar aquele objeto ou não. Ok? Então, davam essa caixa fechada com o utensílio do escritório, pediu para abanar, segurar um pouco a caixa, ver a caixa, pronto. De seguida, deram outra caixa fechada com outros objetos de escritório. Então, vocês não sabiam que objetos é que eram, mas apenas dizem: olha, está aqui uma segunda caixa. E depois perguntaram: olha, queres manter a caixa antiga ou a nova? Ok? E vais ficar com essa caixa. Queres a antiga ou queres a nova? A antiga que tens agora ou queres a nova? Na condição de nojo, 51% das pessoas quis trocar a caixa, comparado com apenas 32% das pessoas. Esta diferença foi significativa, estes 20%. Este resultado mostra o quê? A ideia que o nojo faz-nos querer afastar e livrar-nos daquilo que temos. Isto é interessante. Este tipo de estudos foi feito por vários objetos, para várias situações. Então, quando nós sentimos nojo, nós, como queremos repelir, afastar-nos, aquilo que nós temos em nossas mãos, nós queremos afastar aquilo o mais rapidamente possível, mesmo não tenha nada a ver com a fonte de nojo. Isto é que é impressionante. Por exemplo, houve um estudo também que deu objetos a participantes, nomeadamente canecas, e pediu para indicarem um valor que estavam dispostos a vender esses objetos. E o que é giro é que os participantes que foram induzidos com nojo deram um valor de venda mais baixo. Ok? Imagina, eu dou-vos uma caneca e digo: ok, quanto é que me vendes agora a caneca? Eu já tenho feito esta experiência em alguns programas meus. E a pessoa diz: portanto, 10 euros. Ok. Se eu induzir nojo em alguém e perguntar quanto é que vendes esta caneca, a pessoa vai dizer tipicamente menos que a outra pessoa que não estava a sentir essa emoção. Então, em vez de 10 euros, cada diz 5 euros ou 6. E o grande propósito é que eu estou a dar um valor mais baixo supostamente para me livrar disto, porque eu não quero aquilo, porque eu não sinto que aquilo é meu, porque eu quero é dar aquilo mais rapidamente possível, ok? Então, para facilitar e mais rapidamente fazer, digamos, a venda neste caso. Então, o nojo tem esta parte que nós expelimos aquilo que temos, que tenha a ver ou não com o nojo. Vamos então, estamos quase aqui a concluir com 45 minutos de episódio, a falar aqui de emoções da família do nojo. Eu vou falar aqui de três emoções, da menos intensa à mais intensa do nojo. Então, a versão menos intensa do nojo é a chamada antipatia. Ou seja, quando nós não gostamos de algo ou alguém, é, digamos, um precursor inicial, muito inicial do nojo. Porque o nojo é, mais uma vez, aquele sentimento de repulsa de algo, não é? De afastamento de algo. Isso começa por um sentimento de antipatia. Ok. Antipatia tem aqui uma parte mais social, não é? Não sinto antipatia por um objeto, mas para uma pessoa. Não gosto daquela pessoa. Então, quando nós não gostamos de algo, ou não gosto daquele objeto, quando nós não gostamos de algo ou alguém, é o oposto da simpatia, não é? Antipatia. Então, e embora a antipatia possa surgir pela experiência, também pode surgir sem uma explicação lógica de causa e efeito. Eu olho e não gosto daquela pessoa, não sinto nojo, mas não gosto daquela pessoa. ou não gosto desse objeto, não é? Vou comprar roupa, não gosto desta roupa. Okay? Então é uma emoção que está ligada também ao nojo. A seguir, com uma intensidade maior, é a aversão. E a aversão é o sentimento que nos afasta de alguma pessoa ou coisa que nós julgamos má. Okay? Há aqui um sentimento. E este é um precursor do nojo. Então, enquanto a antipatia, eu não gosto tanto daquilo, mas ok, está tudo bem. Não gosto daquela pessoa, daquele objeto, mas está tudo bem. A aversão já é do género, eu não quero estar com aquela pessoa. Epá, não, tira-me esse objeto daqui. O nojo é a repulsa já, ok? É já o afastamento. Este é, eu não quero estar aqui ao pé. Depois, o máximo, depois vem o nojo, depois a seguir ao nojo, neste caso seria a antipatia, a aversão, do menos para o mais intenso, nojo, e depois temos a repugnância. O repugnância é classificado, é definido como um sentido de repulsa. Está aqui sempre a repulsa. Repulsa é aqui uma ação mais comportamental. Sentimento de repulsa, desgosto ou aversão extrema. Então, nojo mais extremo. Então, vamos supor. Alguém faz uma coisa que eu considero que é nojenta. Vamos supor que a pessoa. Vou dar um exemplo, sei lá. Lembrei-me aqui. Vai, coloca o dedo no nariz. Um cliente, ou seja, com um cliente. Mete o dedo no nariz e tira um objeto lá, que nós sabemos, não é? Muco. Tira ali um macaco no nariz, como se chama. Nós sentimos nojo, não é? Epá, de género até se calhar olhamos, não é? Viramos a cara para o lado. Agora a pessoa come aquele objeto que saiu do nariz. Se calhar é uma repudência. Se calhar vocês já se levantam e dizem, pá, não, por amor de Deus, não é? Estão com um cliente. Aquela do tirar, vocês olham assim, sentem-se enojados, mas a pessoa come, vocês levantam-se da mesa. Epá, não, 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 não dá e vão-se embora. Estão a ver um nojo extremo. Então nós temos aqui emoções da família do nojo, da menor para a maior intensidade. Conclusão, para fechar aqui então este episódio, muito possivelmente vocês estão a sentir nojo, eu estou aqui a sentir aqui a sentimento de repulsa interno, não é? Na garganta, aqui a impressão na garganta, na boca, no estômago. Não foi agradável, não foi agradável, digamos, falar sobre este episódio. Agradável no sentido de visceral, de emoção sentida, foi agradável de passagem de conhecimento. Então há aqui sentimentos contraditórios que é. Podem existir, ok? Emoções contraditórias dentro de nós. Espero que também tenham gostado, espero que tenham tido esta emoção contraditória também, de um sentimento apreciativo, de valorização sobre esta informação e, ao mesmo tempo, visceralmente também mexeu convosco. Então, conclusão: o nojo é uma emoção desagradável que tem uma grande reação visceral, não é? Embora não seja boa de experienciar, tem uma função muito importante no que toca à nossa sobrevivência. E é um guia da nossa bússola moral. Ok? Reflexão daqui para a frente. Cada vez que vocês automaticamente ouvirem uma informação e acham que aquilo é moralmente censurável, vamos pôr o aborto, sejam a favor ou contra. Vamos pôr que vocês uma grande reação forte ao tema. Ok? Tem uma grande resposta pronta, já não ou sim. Sim, aborto, claro, lógico. Ou não, nunca. Tentem perceber. Qual é a vossa reação, a reação a isso? Realmente está suportado apenas pelas evidências lógicas concretas, porque cada pessoa tem suas evidências, não é? Senão, cada um de nós, nesses temas, agora acha sempre que tem razão e que os outros não estão a ver bem a coisa. Isto é comum. Quem defende uma parte e outra, cada pessoa acha que os seus argumentos são os corretos e que outra pessoa é que não está a ver as coisas bem, não é? Senão, as pessoas não acham, ah, não, eu estou a ver isto mal. As pessoas não acham isso. Então, será que não há também aqui uma reação visceral por trás? Fica a reflexão. Então, ajuda-nos a guiar esta bússola moral. Com esta emoção, nós acabamos a série de 5 episódios, mais uma vez, onde abordei as 5 emoções básicas. Há muitas emoções básicas, há quem defenda que não existem emoções básicas. Eu tenho falado sobre isto ao longo dos episódios. Se és novo no podcast, bem-vindo. E há muita coisa para ver atrás, já estamos no episódio 41. Então, acabamos a série de 5 emoções básicas: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e agora o nojo. Qual foi o meu objetivo com esta série de 5 episódios, especificamente sobre as emoções básicas? É trazer uma maior literacia emocional na língua portuguesa e nós aprendermos a conhecer melhor as emoções que todos nós sentimos. É importante. Quem não nos ensinam isso, a mim não me ensinaram quando era pequeno. Felizmente na escola já existem iniciativas. Há algumas iniciativas ainda são muito precoces, no sentido apenas de identificar como é que nos sentimos e pouco mais. Outras já estão a evoluir mais. Nós precisamos de literacia e entender, ok, que emoção é que estou a sentir? Como é que esta emoção me faz sentir? Como é que esta emoção impacta a minha tomada de decisão? Quantas emoções à volta desta emoção existe? existem, porque é que esta emoção, para que é que esta emoção serve? Okay? Qual é o seu lado positivo desta emoção? Consequências que vêm com esta emoção, e é por isso que eu criei esta série de 5 episódios. Então, muito obrigado por estar desse lado. O meu nome é Paulo Moreira, este é o Inteligência Emocional Podcast. Onde estás a ouvir o podcast, por favor, subscreve a plataforma, porque é uma das formas de aparecer a recomendação a mais pessoas e nós todos aumentarmos a literacia das emoções e de inteligência emocional no nosso país e não só, porque eu tenho ouvidos de todos os países, então é na língua portuguesa, ok? Aumentar esta literacia emocional. Então, muito obrigado e vemo-nos no próximo episódio. Até lá.